contabilidade geral, componentes do patrimônio. Quando você vai estudar o objeto de estudo da contabilidade, que é o patrimônio, você percebe que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e de obrigações. Perfeito até aí. O lado das aplicações de recursos, quando você estrutura a demonstração contábil, por exemplo, do balanço patrimonial, ele terá um lado para as aplicações de recurso, que são os bens e os direitos. As aplicações de recurso são reunidas no ativo. O passivo é composto pelas obrigações da entidade, e aí esse passivo pode envolver obrigações de curto prazo e obrigações de longo prazo. São recursos que a gente pega emprestado com terceiros, contas a pagar com fornecedores, por exemplo. E aí o patrimônio líquido é a riqueza da entidade, que seria o ativo subtraído ao passivo. Então, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Importante dessa dinâmica patrimonial é que patrimônio não se confunde com patrimônio líquido. Para fins conceituais, grave assim. Patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações. Patrimônio é isso. O patrimônio líquido, ele vem de uma equação patrimonial. Ele envolve ativo menos passivo. Então seria bens mais direitos, porque envolve o ativo, menos as obrigações, que seria o passivo. Então o patrimônio líquido, ele é uma equação mesmo. O patrimônio líquido você encontra a partir de uma equação. E o patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações, enquanto o patrimônio líquido é uma equação tida por bens mais direitos menos obrigações. Então grave aí. Patrimônio não se confunde com patrimônio líquido. Assim como eu tenho o lado das aplicações de recursos, eu tenho o lado das origens de recursos. E as origens envolvem as obrigações com terceiros e o capital próprio da entidade. Eu posso dizer assim, seria o passivo e o patrimônio líquido. O passivo como uma obrigação de terceiros e o patrimônio líquido como capital próprio. Patrimônio não confunde com patrimônio líquido, beleza? Dos bens de uma entidade, você vai considerar que bens são coisas úteis, que são capazes de satisfazer as necessidades das pessoas. Eu posso ter bens móveis, bens imóveis, bens tangíveis e bens intangíveis. Então, se eu tenho bens móveis, como por exemplo, bens passíveis de remoção sem dano, eles são classificados no ativo. Mas eu posso ter bens imóveis, que não podem ser retirados de seu lugar natural, que tem algum problema ali. Quando você tem um bem imóvel, ele não pode ser retirado de um lugar, justamente pela sua característica, né? Ele vai ter que ser destruído, deslocado de alguma forma, vai ter que ter... Ele é preso ao solo por ser um bem imóvel. Bens tangíveis são aqueles que possuem uma característica de forma física, um bem concreto em si. E os bens intangíveis são aqueles bens sem substância física, são bens incorpóreos, são bens que são identificáveis e separáveis. Principalmente, não há como você tocar num ativo intangível, por exemplo. Beleza. Outros bens que eu posso classificar e em prova aparecem são bens numerários, que é a disponibilidade do dinheiro propriamente dita, bens de venda, como estoques de mercadorias, itens a serem vendidos, bens de uso, como por exemplo ativo imobilizado, e bens de renda, que são aqueles mantidos para valorização e geração de renda, como por exemplo os investimentos. Agora, não confunda bens com direitos. Bens são diferentes de direitos. Os direitos são recursos que a empresa tem a receber, aquilo que vai gerar o benefício econômico futuro. Então, o ente, né, a entidade, a empresa, quando reconhece um bem, ela tem algo que pode usufruir e gerar benefício econômico futuro, assim como os direitos. Só que eu não posso confundir bens que possuem o nome de direitos. Giovanni, como assim, cara? Isso cai muito em prova. A banca coloca assim, ó. É direito de explorar um espaço público. O direito de exploração não é um direito propriamente dito. Ele é um bem intangível, que você tem o direito de explorar. Se eu tenho direitos a receber, os direitos a receber é que são os meus direitos. O duplicatas a receber, contas a receber, saldo da conta de cliente, são exemplos de direitos. Agora, direitos autorais, por exemplo, são bens intangíveis. Então pega essa diferença aí entre alguns bens que são intangíveis, que possuem o nome de direito lá dentro, que não se confunde com os direitos dessa classificação, bens e direitos, beleza? Então, duas frases bem fortes. Não confunda bens com direitos e não confunda patrimônio com patrimônio líquido. Esses cuidados aí iniciais são importantes. Obrigações. Qualquer bosta a pagar é um passivo. As obrigações podem ser as obrigações para com terceiros ou, dependendo da banca, ela pode dizer que o patrimônio líquido é uma obrigação da entidade para com seus sócios. E isso pode ser considerado correto também, apesar de ser um capital próprio da entidade. Agora, tem uma frase que, se você gravar isso na sua mente, você percebe que você evoluiu no mundo da contabilidade, que é o seguinte: despesa não é passivo, não é a mesma coisa. A despesa é uma conta de resultado e o passivo é uma conta patrimonial. E, Giovanni, como assim essa referência de resultado patrimonial? Quando você quer saber se houve lucro ou prejuízo, você não vai procurar ativo, passivo e PL. Lucro ou prejuízo é o resultado da entidade quando compara receitas e despesas. O patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Uma entidade pode ter tido lucro em um período e esse lucro vai afetar o patrimônio líquido. Agora, quando eu tenho uma despesa e essa despesa é paga, ela não vai afetar, ó, a despesa não vai afetar o PL porque foi paga. A despesa afeta o patrimônio líquido porque ela ocorreu, independentemente da ocorrência do seu pagamento ou recebimento. Porque se eu tive despesa, a despesa diminui o lucro, e quando diminui o lucro, afeta o patrimônio líquido, porque o lucro vai para lá, para o patrimônio líquido. Então, despesa não se confunde com passivo. Passivo é uma conta patrimonial, é uma obrigação de pagar. E a despesa é quando algo aconteceu, um consumo de recurso, alguma coisa assim. Eu posso ter, por exemplo, quando eu tenho funcionários que trabalharam para mim durante um mês, eu tive a despesa com a remuneração desses funcionários. A despesa de salários. E aí vai gerar um salários a pagar, que eu devo aos funcionários. E aí a despesa existe independentemente de eu ter pago ou não. Então não confunda despesa com passivo. O passivo é a obrigação que pode ter sido derivada a partir daquela despesa. Entendeu até aí? Show de bola. Conceituando ativo. Aí você vai ter, para fins de prova, de modo geral, que os ativos eles envolvem recursos econômicos de uma entidade, recursos que estão sob controle de uma entidade, sendo esses recursos vindos de um evento passado, precisa estar com esse alinhamento com eventos já ocorridos e que gerem algum benefício econômico futuro para a entidade. Algum benefício econômico futuro. Aí, o controle não tem nada a ver com propriedade. Eu não preciso ser proprietário de um ativo para dizer que ele é ativo da entidade. Basta que eu tenha controle. Eu não preciso ser proprietário. Controle tem a ver com usufruir dos benefícios e assumir os riscos inerentes à propriedade de um ativo, mesmo não sendo proprietário. Basta que eu tenha o controle. Algo ser resultado de eventos passados é algo que já aconteceu. Tem que estar alinhado com o evento já ocorrido. Eu não posso chamar de ativo aquilo que ainda vai acontecer, o seu fato gerador, né? Eu preciso da ocorrência dele. O ativo já deve ter ocorrido para que algo tenha classificado no ativo. O bem ou o direito que está sob o meu controle, ele deve ter ocorrido já. Eu não estou na expectativa de que ele aconteça. É muito comum que a prova use o termo chamado ativo contingente para dizer que aquilo não é ativo. Ativo contingente é um ativo possível, que depende de um evento futuro, incerto, não está sob meu controle, eu dependo da ocorrência desse ativo. Então ele não é ativo ainda, porque não ocorreu ainda algo que viesse de um evento passado. Por exemplo, você entra numa ação judicial, você tem direito de receber, você quer receber, você entrou numa ação pedindo para receber. E aí depende do juiz, então você está num ativo contingente, porque depende do juiz, o juiz é que vai decidir se você tem direito ou não. Então isso aí é um ativo contingente e não é classificado como ativo no balanço da entidade. Agora, para algo gerar um benefício econômico futuro, é porque ele é usado na produção de bens ou na prestação de serviço, ele pode ser trocado por outros ativos, pode ser usado para liquidar um passivo, pode ser distribuído aos proprietários da entidade. Então, quando você vê benefícios futuros de um ativo, eu posso ter diversos, e não significa um benefício financeiro propriamente dito. Agora, como é que é feita a composição do ativo? Composição é diferente de conceito, tá? O ativo é composto de bens e direitos, mas o conceito dele envolve que esse ativo ele é controlado por uma entidade, ele é um recurso econômico controlado por uma entidade, que é resultante de eventos já ocorridos e que é capaz de gerar algum tipo de benefício econômico para o futuro da entidade. Aí, o ativo ele é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Beleza, o ativo circulante e o ativo não circulante, quando organizados, eles são organizados em ordem decrescente do grau de liquidez. O ativo é organizado em ordem decrescente do grau de liquidez. Mas a prova costuma dizer que esse decrescente do grau de liquidez também é chamado de ordem crescente dos prazos de realização. Isso porque, quanto menor o prazo, maior é a probabilidade de receber, certo? Quanto menor o prazo, maior a liquidez. Por isso, a ordem decrescente do grau de liquidez ou decrescente do grau de conversibilidade é a mesma coisa que a ordem crescente dos prazos de realização. Beleza, o ativo não circulante já é dividido em realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Agora é importante lembrar que a prova pode afirmar isso. É possível, caso represente informação mais relevante para a entidade, organizar o ativo apenas com base na ordem decrescente do grau de liquidez e assim desconsiderar grupos e subgrupos como realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Mas isso só quando isso representar uma informação mais relevante para a entidade. O que reconhecer no realizável a longo prazo? É um grupo para reconhecer bens e direitos realizáveis, já que é realizável a longo prazo, é com prazo superior ao exercício social seguinte, ou seja, um prazo superior a 360 dias contados a partir do último dia do exercício social, quando você tem a data do balanço patrimonial, da publicação do balanço patrimonial. Então, se eu fiz o balanço 2020, ele é feito dia 31/12/2020, será curto prazo tudo que tiver no exercício social seguinte, ou no ciclo operacional seguinte, caso o ciclo operacional seja maior que o exercício social. Mas o fato é, em regra, se eu fiz o balanço 2020, o curto prazo é 2021 e o longo prazo é 2022 para frente. Mas se for uma entidade que tem um ciclo operacional de 2 anos, por exemplo, ao elaborar o balanço de 2020, o curto prazo seria 2021 e 2022. E aí só seria longo prazo a partir de 2023. Aí é a diferença entre exercício social e ciclo operacional. A regra é, para separar curto prazo de longo prazo, usa-se o item chamado exercício social. Isso está previsto lá no artigo 175 da Lei 6404/76. Então, o artigo 175 diz que o exercício social terá duração em regra de 1 ano. Beleza, já sabemos disso. Agora, se a entidade quiser usar o exercício social, e ela vai usar, mas se ela usa um ciclo operacional como referência, aí só pode usar o ciclo operacional quando o ciclo operacional for maior que o exercício social. Aí você pode usar para referência de curto prazo e longo prazo. No grupo dos investimentos, você vai classificar aqueles ativos que têm a capacidade de aumentar a capacidade produtiva. Seria uma forma de você ter ganhos com ações em outras entidades, ações em outras empresas. O imobilizado são bens tangíveis, necessários para a execução das atividades da empresa. São chamados também aí de bens patrimoniais. Já os bens intangíveis são aqueles ativos identificáveis, portanto separáveis, que não possuem substância física, não têm corpo, eles são incorpóreos. E, por exemplo, temos direitos de uso, né, direito associado a uma organização, direito de imagem, né, direitos autorais. São exemplos aí de marcas, patentes do ativo intangível. Legal, identificamos aí a conceituação e estrutura do ativo. Para o passivo, eu tenho a obrigação de uma entidade. Essa obrigação existente no presente, advinda de eventos ocorridos no passado e que represente alguma probabilidade de provável saída de recursos. Essa obrigação presente não é aquela já passada e não é a obrigação que ainda vai existir. É a obrigação que existe hoje, mesmo sabendo que eu só vou pagar daqui a 10, 20, 30 dias, 1 ano, não importa. Eu estou devendo hoje. Se eu estou devendo hoje, o fato de eu pagar daqui a 40, 50 dias, 60 dias é só a data do pagamento, da ocorrência da transferência de dinheiro. Mas a dívida existe hoje, por isso que é um passivo. Já resultado de eventos passados é porque eu não dependo da ocorrência no futuro do passivo. Para o passivo ter acontecido, eu estou devendo hoje por algo que eu tomei essa decisão no passado. Então, eu entrei na dívida, não é que eu ainda vou entrar em uma dívida. E exigir uma saída de recursos. Essa saída de recursos são os próprios recursos que a entidade possui como benefício econômico futuro. Então, você, em regra, usa ativos para liquidar passivos. Na composição do passivo, você também separa o passivo circulante do passivo não circulante. O passivo circulante envolve obrigações de curto prazo que vão até o término do exercício social seguinte, ou do ciclo operacional seguinte, quando o ciclo operacional for maior que o exercício social. Então, o passivo não circulante é composto pelas contas que envolvem aquilo que está devendo após o exercício social seguinte ou o ciclo operacional seguinte, quando o ciclo é maior que o exercício social. Para conceituar patrimônio líquido, é muito simples, porque é o valor residual dos ativos depois de deduzidos os passivos. Você faz ativo menos passivo, sobra o patrimônio líquido. E aí, para dividir a composição do patrimônio líquido, você terá que o patrimônio líquido é dividido nos seguintes grupos: capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações e tesouraria e prejuízo acumulado. Aí o CRARAP, né? Capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízo acumulado. Agora, existe uma prioridade para a absorção de prejuízos. É uma regrinha que está lá na Lei 6404 de 76, que diz que na hora de absorver prejuízos, deve-se utilizar, primeiro, a conta lucros acumulados. Se ela não for suficiente, você usa a reserva de lucros. Não sendo suficiente, afeta a reserva legal. Não sendo suficiente, você vai para a reserva de capital. É até um mnemônio que a gente usa aí, que é a lua reluz ao relento na capital. É lucro acumulado, reserva de lucros, reserva legal e reserva de capital para prioridade aí para absorção de prejuízo. E aí você vai estudando cada uma dessas reservas para garantir os teus pontos em prova. Na reserva, especificamente aqui, nessa reserva de capital, deixa eu separar aqui de acordo com a estrutura, né? Capital social. O que é o capital social? Você imagina assim. É o passivo da sociedade perante os sócios. Essa frase é muito desesperadora, porque causa confusão na cabeça, né? Se o PL é patrimônio próprio, então não é para ser passivo. Na verdade, é um passivo, só que é um passivo não exigível. Para fins de prova, essa é a diferença. O passivo circulante e o não circulante são passivos exigíveis, enquanto que o patrimônio líquido é um passivo não exigível. É uma obrigação da entidade para com seus sócios no patrimônio líquido, enquanto o passivo circulante e não circulante é exigível porque é uma obrigação da entidade para com terceiros. Então, essa diferença entre noção de capital social e patrimônio líquido é importante. O capital social faz parte do patrimônio líquido. Ele não é o próprio patrimônio líquido. Então você grava, patrimônio é diferente de patrimônio líquido. E capital social é diferente de patrimônio líquido. O patrimônio líquido é composto por, aí dentro do capital, dentro do patrimônio líquido eu tenho o capital social. Só que eu tenho também reservas de capital. As reservas de capital são classificadas aquelas que registram o seguinte. É a correção monetária do capital que já foi realizado. A contribuição de um subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal, por exemplo. Produto de alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Prêmio da emissão de debêntures, também você pode ter isso como exemplo de prova. Doações e subvenções para investimentos, como exemplo de prova. As reservas de capital são classificadas no patrimônio líquido como qualquer outra reserva. Todas as reservas são classificadas no patrimônio líquido. O ajuste de avaliação patrimonial é uma conta híbrida, que pode ter saldo devedor ou credor. Em regra, ela é usada para fazer alguns ajustes de mensuração, de ajuste a valor presente de ativos, ajuste ao valor justo de ativos. Então, você ajusta o valor do ativo. Como contrapartida, isso não transita pelo resultado, porque não gera nem lucro nem prejuízo. Já afeta direto o patrimônio líquido sem transitar pelo resultado. Agora, ajuste de avaliação patrimonial sempre ficará no patrimônio líquido, podendo ter o saldo devedor ou um saldo credor. Reserva de lucros são constituídas a partir dos lucros da empresa. Eu tenho exemplos de reserva de lucros, como reserva estatutária, reserva legal, são reservas de lucros. As ações em tesouraria são contas redutoras do PL, portanto, elas possuem natureza devedora, né? As origens de recurso possuem natureza credora. Aí, as redutoras do PL possuem natureza devedora, então, porque são contrárias ao seu próprio grupo. E aí, como exemplo, a gente tem as ações de tesouraria como um nome completo de aquisição de ações de emissão da própria empresa. Quando eu tenho uma empresa comprando ações de emissão própria, eu tenho a ocorrência de as ações em tesouraria. Aí, eu vou separar de novo aquelas contas que ficam classificadas no PL, né? Eu tenho capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e o prejuízo acumulado. Lembrando que os ativos são organizados em ordem decrescente do grau de liquidez, isso significa ordem crescente dos prazos, os ativos possuem a natureza devedora porque representam aplicações de recurso. Já os passivos são origens de recurso, e como origem possui natureza credora. E por serem natureza credora, a ordem decrescente é do grau de exigibilidade. E contas do passivo se dividem em passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido é um passivo, só que é um passivo não exigível. As origens de recurso, o lado do passivo, é organizada em ordem decrescente do grau de exigibilidade, ou ainda ordem crescente dos prazos de pagamento. O PL é dividido em grupos, em capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Espero que você tenha revisado tudo aqui nesse áudio. Um grande abraço e vamos continuar com as nossas pequenas conquistas diárias. Até mais!